Olá, boa tarde. Os preços da gasolina, do gasóleo e do gás butano voltam a aumentar a partir de amanhã nos Açores. A gasolina vai subir 1,9 cêntimos por litro e o gasóleo 2, enquanto as subidas no preço do gás oscilam entre os 6,4 e os 11,5 cêntimos por quilo. Sim, a gasolina passa a custar 1,55 euros por litro, enquanto o gasóleo passa a ter um custo de 1,48 cêntimos. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas vai aumentar 2 cêntimos por litro. O agrícola terá um custo de 1,11 euros e o das pescas será fixado em 92 cêntimos por litro. O gás butano canalizado registra um aumento de 6,5 cêntimos, passando a custar 1,89 euros por quilo, enquanto o gás butano a granel sobe 6,4 cêntimos, ou seja, para 1,49 cêntimos por quilo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretária Regional da Saúde assegurou que a decisão de construção de um hospital modular na sequência do incêndio no Hospital de Ponta Delgada foi sustentada tecnicamente, acusando o ex-administrador da unidade de faltar à verdade.
O Governo não tomou decisões sem as mesmas estarem sustentadas e não é uma teimosia nem da Direção Clínica nem da Secretária Regional da Saúde como querem fazer parecer. São decisões que foram sustentadas tecnicamente, que foram apoiadas, inclusive tivemos peritos de fora que vieram avaliar a situação, nomeadamente o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, tivemos as equipas de engenheiros de Santa Maria que vieram à região e continuarão a vir no futuro próximo para nos dar aqui um apoio técnico e nenhum deles contestou as opções que tinham sido tomadas até ao momento.
Na quarta-feira, recorde-se que o ex-vogal do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, António Vasco Viveiros, criticou a opção de construção de um hospital modular, defendendo em alternativa a recuperação daquela unidade de saúde afetada por um incêndio em maio do ano passado. O ex-administrador, que foi deputado do PSD, disse ainda que a opção pela construção do hospital modular foi decidida e proposta pela direção clínica, que foi assumida pela tutela, e não um processo que tenha sido agendado para qualquer reunião do Conselho de Administração. Questionada sobre estas declarações, a secretária da Saúde, Mónica Seidi, disse que era totalmente falso que os membros do Conselho de Administração não tivessem concordado com a construção de um hospital modular. Segundo a governante, a decisão já estava tomada pelo menos há 2 semanas, quando António Vasco Viveiros integrou o Conselho de Administração, o que segundo o próprio aconteceu a 23 de maio. Quanto às alegações do ex-vogal de que o hospital tinha condições para reabrir na totalidade no final de agosto, Mónica Seidi disse que eram declarações infundadas e sem sustentabilidade técnica que tentavam pôr em causa toda a estratégia que tem vindo a ser desenvolvida.
Não tenho conhecimento de nenhum relatório que diga que era possível reabrir o hospital em agosto e que bastaria uma verba irrisória de 500 mil euros para isso ser feito. Posso lhe dar nota que só a substituição integral do sistema de detecção de alarme de incêndios do H10, no mínimo, custava 500 mil euros.
Mónica Seidi adiantou que o processo de retoma da prestação de cuidados de saúde no espaço físico do H10 ficará concluído no dia 5 de fevereiro. Por outro lado, a governante acusou o PS de fazer politiquice com a recuperação do Hospital de Ponta Delgada e garantiu que quer continuar a trabalhar em prol dos açorianos.
Mais uma vez, temos o maior partido da oposição, em vez de contribuir para soluções, a querer causar ruído e a querer fazer politiquice com isto.
O PS Açores disse que iria propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito devido ao caos no setor da saúde e às medidas implementadas pelo governo regional. Segundo disse fonte oficial do partido, à Lusa, o PS pretende apurar responsabilidades pela situação da saúde na região, denunciando falta de respostas aos utentes, conflitos entre as administrações hospitalares e a incompetência da secretária da Saúde para resolver a situação. O Chega Açores também requereu o agendamento de um debate de urgência na Assembleia para a sessão deste mês de fevereiro sobre o hospital, alegando que é preciso esclarecer todas as decisões tomadas após o incêndio. Questionada sobre a criação de uma comissão de inquérito, Mónica Saidi disse que é o PS quem está a criar o caos na saúde.
Estamos perante uma situação muito séria. Da parte do maior partido da oposição, não houve nunca, nunca uma proposta construtiva que tivesse em conta aquilo que é o melhor para os açorianos. Não, pelo contrário, preferiram refugiar-se nas declarações de um antigo administrador que, quando tomou posse, já as decisões estavam tomadas em relação àquilo que era a estratégia para criar o caos na saúde.
Ora, questionado pelos jornalistas, o presidente do Governo Regional disse manter a confiança na Secretária Regional da Saúde, apoiando a decisão de construir o hospital modular.
Eu sinto-me confortado nestas opiniões, nestas sugestões, nesta validação técnica e na minha decisão política, e tenho plena confiança na senhora secretária que encaminhou este processo e que, passados 9 meses, já temos um hospital modular para entrar em pleno funcionamento. Tempo recorde.
José Manuel Bolieiro, presidente do Executivo Açoriano. O PS Açores considerou que o Governo Regional não está a dar resposta adequada aos doentes oncológicos da região, comprometendo o diagnóstico precoce e o acesso a tratamentos essenciais.
E não avançou, não por razões imputáveis ao Centro de Oncologia dos Açores, mas porque o próprio Serviço Regional de Saúde, e portanto o Governo Regional, não dotou o Serviço Regional de Saúde dos meios necessários à implementação deste rastreio. Quando nós sabemos que os açorianos padecem desta tipologia de cancro, com maior incidência do que no resto do país. Portanto, é fundamental arrancar com este rastreio, no sentido de que a população depois possa beneficiar necessariamente da sinalização, encaminhamento e tratamento para esta situação.
Andréia Cardoso, deputada socialista, falava na sequência de visitas ao Centro de Oncologia dos Açores e ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro. O PS Açores também lembra que a Secretária da Saúde anunciou recentemente que os dados do estudo sobre o cancro serão recolhidos até junho e que o rastreio do cancro do pulmão vai avançar ainda este ano, mas a deputada afirma que é mais um sinal de falta de planeamento do Governo Regional, que há 4 anos não consegue dar respostas eficazes aos açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, CPPME, entregou ao Executivo Açoriano um conjunto de contributos para a revisão do sistema de incentivos ao programa Construir 2030 Açores. Esta Confederação adianta em comunicado que os contributos foram entregues ao Secretário das Finanças, Duarte Freitas, num espírito de colaboração e com o objetivo de reforçar a eficácia dos apoios ao investimento na região. O documento apresenta propostas e identifica desafios estruturais que afetam a acessibilidade e eficiência do sistema de incentivos, destacando 3 eixos fundamentais: limitações do programa, acessibilidade e burocracia e recebimentos e financiamento. Em relação às limitações do programa, a Confederação de Empresas aponta a insuficiência dos valores máximos de investimento elegível, restrições nas categorias de despesas apoiadas e falta de flexibilidade na reprogramação de projetos. Já em relação à acessibilidade e burocracia, salienta a complexidade dos regulamentos, dificuldades na submissão de candidaturas e a ausência de um acompanhamento personalizado para os empresários. Quanto a recebimentos e financiamento, a Confederação indica atrasos nos pagamentos dos apoios, falta de adiantamentos eficazes e dificuldades no acesso a crédito bancário para cofinanciamento. O especialista em relações internacionais, Luís Andrade, considera prematuro antecipar até onde vai a imprevisibilidade de Donald Trump, que tomou posse na semana passada como presidente dos Estados Unidos da América, mas acredita que o cenário em relação à base das Lajes e a Portugal não vai sofrer alterações. O docente e estudioso das relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos não antecipa, em relação ao país e à base, nos Açores, grandes alterações, na medida em que os Estados Unidos sempre contaram com um apoio muito claro da infraestrutura desde a Segunda Guerra Mundial.
É importante, havendo um acordo bilateral, ainda por cima, Portugal é membro da Aliança Atlântica desde a fundação em 49. Não vejo, enfim, que socorra o perigo, digamos assim, de Trump querer comprar os Açores. E digo comprar porquê? Porque já se passou e está a passar com a Groenlândia, que é, enfim, um território autónomo da Dinamarca, e portanto, que também, aliás, é um país membro da Aliança Atlântica, e por isso é que digo que é imprevisível, neste momento, saber o que é que o Trump tem na cabeça.
Segundo o analista, nesta nova ordem internacional, em que o estado natural é de guerra, em que não há normas, os países membros da União Europeia têm que estar muito unidos relativamente às respostas a dar aos Estados Unidos, bem como na Aliança Atlântica.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Pelo segundo ano consecutivo, o Conselho de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, vai receber durante uma semana a Missão País. Trata-se de um projeto católico de universitários que tem como intuito transformar a vida das pessoas que contactam com aquela iniciativa. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Daniel Soares, um dos chefes gerais da Missão País, revela à Atlântida que esta ação tem três vertentes: a externa, de contacto com a comunidade; a interna, em que criam amizades e laços entre missionários; e a pessoal, em que os participantes pretendem criar vínculos na sua fé. Adiantou ainda que, no ano passado, os missionários estiveram a criar uma ligação com a comunidade.
O primeiro ano foi o ano de acolhimento, em que acolhemos a população e fomos muito bem acolhidos, sem dúvida, e este ano queremos voltar lá para fortalecer esse vínculo, essa ligação que criamos com as pessoas, e faz parte de um ciclo de 3 anos, em que o último é aquele em que é o ano da entrega, em que queremos sobretudo que as pessoas continuem a promover a empatia, a amizade e esses valores muito importantes que Jesus nos ensinou.
Durante uma semana, os participantes vão passar o dia a visitar lares, catequeses, creches, escolas, entre outras instituições, e à noite dedicam-se essencialmente ao grupo.
Nos lares de idosos, estamos a conversar, sobretudo com os idosos, que são, muitas vezes estão lá e sentem-se sozinhos. No que toca à escola, vamos, sobretudo, falar um pouco sobre as nossas vidas, tentar inspirá-los, informá-los acerca de que caminho pretendem seguir no futuro, que é uma idade em que eles, na maior parte, não sabem o que é que quer seguir. Por outro lado, nas casas, vamos simplesmente oferecer-nos para ajudar no que for preciso e também conversar. E também há uma outra vertente, que é o teatro, onde cerca de 10 missionários preparam uma peça e no final da semana essa peça é apresentada à comunidade, e é sempre um momento de muita diversão e alegria.
Daniel Soares fala das expectativas para esta edição.
A expectativa é muito boa, como é óbvio. No ano passado tivemos uma experiência extremamente gratificante e queremos que se repita a qualidade da missão que foi o ano passado, e é uma grande responsabilidade, mas sinto que vai ser mesmo muito bom.
Quanto ao feedback por parte da população, o chefe-geral afirma que foram muito bem acolhidos e criaram amizade com a mesma, sublinhando que foi uma sensação indescritível. Não se perturbe o vosso coração, é o lema deste ano. A Missão País vai decorrer a partir de amanhã e prolonga-se até ao dia 8 de fevereiro em Vila Franca do Campo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A iniciativa Concertos Únicos está de regresso à Praia da Vitória este sábado com um concerto de Miguel Araújo no auditório do Ramo Grande. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta iniciativa, que vai na terceira edição, segue o registro das últimas edições, estando sempre prevista a atuação de artistas locais emergentes na primeira parte de cada concerto. Para este sábado, está prevista a atuação dos Contos de Rei, uma ideia que surgiu em 2021, depois de uma pandemia que serviu para guardar canções. Contos de Rei são uma dupla composta por Pedro Machado e Ricardo Mourão, juntos há 30 anos, e que agora regressam às raízes, mas com mais experiência. Na segunda parte do concerto, teremos o já conhecido Miguel Araújo. Para a Câmara Municipal, esta é uma aposta na valorização e dinamização da cultura no concelho da Praia da Vitória e, obviamente, também na Ilha Terceira.
Os Concertos Únicos, já tive a oportunidade de dizer que é um conceito que nós abraçámos quando chegámos. Este executivo acreditou neste modelo e que efetivamente veio a mostrar-se que é um sucesso. O cartaz deste ano dos Concertos Únicos foi, para nós, uma grande surpresa, uma surpresa boa. São três grandes artistas de renome que têm oportunidade de estar na Praia da Vitória e, face à recepção que nós temos tido na compra de bilhetes, não tenho dúvida que será mais um grande sábado, mais um grande serão, para poderem ter a oportunidade de assistir ao Miguel Araújo. E no momento antecedente a ele, temos sempre um artista local, e dar oportunidade aos nossos artistas locais também é, sem dúvida, um conceito que nós gostaríamos de fazer, perpetuar, e por isso torna estes concertos ainda mais únicos. E por isso estamos convictos que este é um modelo para continuar. É algo que quando nos foi apresentado, demos que teria todas as condições de ser gerador de momentos de sucesso, e efetivamente tem sido um sucesso crescente.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra, recordo que a terceira edição da iniciativa Concertos Únicos culmina a 5 de abril com a atuação de André Sardé no âmbito da turnê comemorativa dos 25 anos de carreira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.